Rádio França Internacional, emissões em língua portuguesa, são 17 horas em Paris e Luanda.
Carina Branco.
Bem-vindos à nossa emissão desta segunda-feira, 24 de março. Vamos aos títulos deste noticiário. Angola deixou a mediação do conflito entre a RDC e o Ruanda e diz que se vai dedicar de forma mais ampla à presidência rotativa da União Africana. Em Moçambique, o presidente Daniel Chapo e o líder da oposição, Venâncio Mondlane, reuniram-se este domingo, depois de meses de contestação dos resultados eleitorais. Na Turquia, mais de 1.130 manifestantes foram detidos para interrogação. Interrogatório desde quarta-feira. O autarca de Istambul e rival do presidente foi preso este domingo e novos protestos foram convocados. Em França começou o julgamento do ator Gérard Depardieu por agressões sexuais contra duas mulheres durante as filmagens de uma longa-metragem. No controle técnico desta emissão está Moussal Chili e o jornal começa agora.
São Tomé, 102.8 FM.
Em Angola, o presidente João Lourenço anunciou o abandono da mediação do conflito entre a República Democrática do Congo e o Ruanda, depois de fracassadas as negociações diretas com o M23. A 18 de março, o dia em que, sem dar conhecimento a Luanda, os presidentes da RDC e do Ruanda se reuniram em Doha com o emir do Qatar para discutir o conflito. Sérgio Kalundungo, coordenador do Observatório Político e Social de Angola, diz que a saída de Luanda da mediação não é um fracasso angolano, mas sim da RDC.
Eu penso que o fracasso político é para o Congo, né? Ou seja, é um país com imensos recursos e, embora aceita-se a diversidade, quer étnica ou cultural, mas o facto de não conseguir existir de forma criativa, né? Eu acho que o conflito entre diferentes pontos de vista e da forma como se gera um Estado é perfeitamente aceitável. O que não é aceitável é a forma violenta como ele está a se exprimir. Para Angola havia uma pretensão, provavelmente Angola, a imagem da Angola, né, poderia ter sido melhor reforçada como um país, fruto até da sua própria experiência, né, contribui para a pacificação de outros, mas isso não foi possível. E eu acredito que o mais sensato é retirar-se, porque era óbvio e por demais evidente que as partes em conflito preferiam, ou uma das partes principalmente, preferia o problema.
Sérgio Kalundungo, coordenador do Observatório Político e Social de Angola, é o convidado de Ligia Anjos a seguir ao jornal. Em Moçambique, o presidente Daniel Chapo reuniu-se este domingo com o ex-candidato presidencial Venâncio Mondlane, de acordo com o comunicado da Presidência da República. O objetivo foi discutir soluções face aos desafios que o país enfrenta. Na sua página Facebook, Venâncio Mondlane também publicou uma fotografia do encontro e escreveu que foi para iniciar um processo mútuo para responder aos apelos e anseios do povo moçambicano. Agostinho Vuma, presidente da Confederação das Associações Económicas, tem esperança que o encontro traga estabilidade para o país.
A minha grande preocupação de todo o coletivo do setor privado reside na nova forma de estar que se instalou depois da crise pós-eleitoral. Temos todos os dias agitações sociais, que a mensagem, o pacto a sair do encontro de ontem do ex-candidato presidencial e do presidente Chapo tem um peso específico enorme para a estabilização do nosso país e do tecido empresarial. Portanto, também o desafio de dizer aos dois negociadores de ontem para que desse não seja mais um diálogo apenas, mas seja uma efetiva estabilização.
Agostinho Vuma, presidente da Confederação das Associações Económicas, num som da agência Lusa.
Maputo, 105 FM.
Na Turquia, mais de 1.100 manifestantes foram detidos desde quarta-feira, quando começaram os protestos contra o anúncio de detenção do principal rival do presidente. O autarca de Istambul, Ekrem İmamoğlu, foi suspenso do cargo e preso este domingo, mas foi oficialmente nomeado candidato às próximas eleições presidenciais previstas para 2028. O nosso correspondente, José Pedro Tavares, faz-nos o relato do terreno.
Centenas de milhares de pessoas têm saído às ruas em Istambul para protestar contra a detenção e as acusações que a justiça turca decretou contra Ekrem İmamoğlu, o carismático presidente da Câmara Municipal de Istambul, do maior partido da oposição, que ontem foi formalmente acusado de corrupção e viu confirmada a medida de prisão preventiva. A generalidade dos observadores independentes sugere que esta detenção não é mais do que uma tentativa de eliminar potenciais rivais e vozes críticas do atual presidente Recep Tayyip Erdogan antes de se iniciar um novo ciclo eleitoral. İmamoğlu conquistou por duas vezes consecutivas a Câmara da maior metrópole turca, quebrando assim a hegemonia de mais de um quarto de século do atual presidente Recep Tayyip Erdogan. No mesmo dia em que foi acusado de corrupção, fraude, lavagem de dinheiro e extorsão, por atos alegadamente associados a vários contratos na autarquia de Istambul, İmamoğlu foi confirmado em eleições primárias do seu partido como o candidato para as presidenciais de 2028, com uma votação maciça. Com as novas acusações, İmamoğlu foi agora exonerado do seu cargo e a Assembleia Municipal de Istambul, controlada pelo seu partido, irá selecionar um autarca interino. Estas são as maiores sublevações populares na Turquia na última década, isto apesar de todos os esforços das autoridades para diminuírem o seu impacto. Proibiram, nomeadamente, todos os meios de comunicação social nacionais, públicos e privados, de transmitirem imagens dos protestos e têm detido centenas de pessoas devido a publicações nas redes sociais. As autoridades acusam o maior partido da oposição de fomentar o terrorismo de rua e defendem a imparcialidade da justiça turca. Algo contestado pela maior parte dos analistas independentes que sugerem uma crescente erosão do Estado de Direito no país. José P. Tavares, RFI, em Ankara.
E em França começou o julgamento do ator Gérard Depardieu por agressões sexuais contra duas mulheres durante filmagens de uma longa-metragem. Depardieu é a figura de maior destaque a enfrentar acusações de violência sexual no cinema francês. Catarina Ruivo.
20 mulheres acusam Gérard Depardieu de agressão, mas vários casos foram arquivados por questões formais. Esta segunda-feira, à entrada do tribunal, Depardieu não falou aos jornalistas, mas o advogado do ator disse que o julgamento vai permitir confrontar a versão das testemunhas com a realidade e desta forma ficar provado que todas as acusações são falsas. Os factos em julgamento aconteceram durante a rodagem do filme Le Volet Vert, do realizador Jean Becker. Uma cenógrafa de 54 anos e uma assistente de direção de 34 acusam Depardieu de agressão, assédio e insultos sexistas. O julgamento estava marcado para outubro, mas o ator não compareceu, alegando sequelas de uma cirurgia cardíaca e diabetes, agravadas pelo stress do julgamento. O advogado de defesa explicou que as sessões não podem ultrapassar as 6 horas e que os intervalos vão ser feitos quando Depardieu precisar. Por seu lado, uma das advogadas de acusação afirmou que os médicos garantiram que o réu tem uma saúde muito boa. O julgamento deve durar 3 dias. Depardieu pode ser condenado até 5 anos de prisão e uma multa de 75 mil euros.
E no Iémen, ataques dos Houthis contra navios levaram os Estados Unidos a desviar o tráfego marítimo do canal do Suez, passando agora pela África Austral. O grupo rebelde diz estar a agir em solidariedade com o povo palestiniano. As explicações com Neide Ribeiro.
Desde o início da guerra na faixa de Gaza, os Houthis, que controlam grandes áreas do Iémen, têm realizado ataques com mísseis contra Israel e navios acusados de ligações a Tel Aviv, justificando estarem a agir em solidariedade com o povo palestiniano. Após a entrada em vigor da frágil trégua em Gaza, os Houthis, apoiados pelo Irão, cessaram os ataques, mas no início do mês de março anunciaram a intenção de retomá-los, depois de Israel impedir a entrega de ajuda humanitária ao território palestiniano. Em resposta, os Estados Unidos têm realizado ataques a redutos do grupo rebelde. Neste domingo, os Houthis do Iémen disseram que uma pessoa foi morta e outras 13 ficaram feridas num ataque em Sana, na capital, ataque que atribuem aos Estados Unidos. Os Estados Unidos não confirmaram o ataque, mas um responsável do Pentágono disse à agência France Presse que o Comando Central está a realizar ataques para restaurar a liberdade de navegação, numa altura em que 3/4 do tráfego marítimo americano está a ser forçado a contornar o canal do Suez para evitar os ataques dos Houthis.
E na faixa de Gaza, pelo menos 65 pessoas morreram em bombardeamentos israelitas esta segunda-feira. Autoridades de saúde falam em acima de 700 mortos desde que Israel quebrou o cessar-fogo há uma semana. A alta representante da União Europeia para os Negócios Estrangeiros, Kaya Kallas, começa uma visita a Israel e a Palestina com uma agenda marcada por encontros com altos representantes israelitas e palestinianos. É o ponto final no jornal.